Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Roberto Klotz. Outra declaração sua no livro, o personagem precisa ter motivação, né? Diz Roberto Klotz. A característica de um personagem, então, não pode ser justamente a falta de motivação?
É curioso, que na contracapa...
É um personagem chato, sem dúvida.
Não. Na contracapa eu coloquei aqui, o personagem precisa ter motivação. Objetivos provocam conflitos e conflitos movem a narrativa. Aqui eu coloquei personagem, porque muitas vezes a gente escreve contos e crônicas onde é apenas um personagem, mas seria, digamos, o protagonista. Então, o protagonista que não tem motivação, aquele cara chato, eu vou fazer aquilo que minha mulher quer fazer. Então, ele vai atender apenas os outros, ele não vai se motivar, ele não vai provocar ações. Então, ele precisa ter vontade de ser piloto de avião. E para isso, ele vai percorrer alguns caminhos. E ele deseja ser gerente do supermercado. Ele não quer ser apenas um empacotador. Ele vai seguir alguns passos. E aquilo é que motiva. E por outro lado, vai haver os conflitos, porque vai haver a concorrência, ele vai ter que estudar inglês para pegar, estudar o manual do curso para ser piloto. Então ele tem sempre que caminhar.
Ele quer trocar a mulher por outra. É uma motivação, né?
Também, lógico.
Talvez seja
também,
o início
não,
de um crime.
Sem dúvida, isso é ótimo. Quer dizer, aquele camarão, o marido, que se apaixona pela cunhada, né?
Muito bem. Em quanto tempo você escreveu esse livro? É difícil dizer, porque é o tempo da pesquisa, né? Não. É o tempo de escrita também.
Aqui no livro digo que um livro para ser... entre a gestação e o parto são, em média, 30 meses. É muito tempo. Eu, por sorte, eu tinha a minha pesquisa praticamente pronta. Eu só não tinha a organização da coisa. Era tudo uma bagunça federal. Então, eu acabei escrevendo, produzindo o livro em 18 meses, até ficar pronto. Foi espetacular.
18 meses de cadeira mesmo, compondo, né?
Tudo. Fiz tudo, absolutamente tudo. Desde a capa, fui eu que bolei. Desde... Quer dizer, tudo que tem no livro aqui, fui eu que trabalhei nele.
E por que a opção por lançá-lo numa iniciativa independente sua, né? Que você é o editor e também quem publica. Um livro dessa natureza não teria acolhido assim em outras editoras?
Acontece o seguinte, quando a gente publica um livro, a gente normalmente passa para o editor, que vai fazer a revisão, desenvolver uma capa, fazer a distribuição e colocar nas livrarias. Cabe ao autor apenas 10% do valor de capa. Eu fico indignado com isso. Isso realmente me deixa indignado. Então eu falei, peraí, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer, vou escrever, vou trabalhar, buscar desde o registro na biblioteca, na Biblioteca Nacional, vou contratar um revisor, um copydesk, vou providenciar um capista e vou botar na gráfica. Eu com 100 exemplares vendidos, eu banco o livro. Agora, os outros 400 exemplares ou 500 exemplares que eu tenho em casa são lucro. Ou seja, agora, eu, pelo menos eu posso dizer, agora estou ganhando dinheiro com o meu livro. Antes é apenas uma realização para o ego. Mas eu quero fazer mais do que isso. Eu quero ganhar dinheiro também.
E como tem sido a recepção do livro desde que você lançou?
Como eu falei, no início eu imaginei que fosse só aqueles escritores ou que já estavam caminhando. Mas, de repente, esse público-alvo, o escritor que não se anunciou, meu livro já foi para 9 estados agora em 10 dias. Eu estou assim, surpreso. O número de meus contatos virtuais são muito grandes. Eu tenho uma rede muito grande. Então já foi para vários lugares. Já está indo para Buenos Aires, já está indo para Cabo Verde. Quer dizer, a coisa está sendo fantástica. O livro já está autopago praticamente.
O livro pode ser baixado na internet?
Não. Não. Porque aí ele só vai... Não vai render coisa nenhuma. Só vai ganhar dinheiro quem tem o espaço, o site, né? E não é o caso.
Então, nessa rede virtual, os interessados encomendam um livro e você envia.
Isso. Informa o preço, R$40. Peço lá para que façam contato com o Roberto Klotz, KLO.
E o transporte você cobre, não?
Sim, se for nacional, sim. Então, o correio por minha conta.
Sim, sim. Muito bem.
Lá no meu Facebook ou no meu e-mail.
É a primeira vez que você opera assim ou nos seus outros livros também você lidou?
Todos os outros livros foram assim.
Foram assim, né?
O primeiro, não tanto. Eu coloquei na editora, fiz tudo conforme manda. Só que eu não tive retorno absolutamente nenhum. Nenhum.
Aqui em Brasília também só pode ser adquirido com o próprio Roberto Klotz.
Sim. O autor Roberto Klotz, eu no caso, detém o monopólio dos meus livros. Vendas só comigo.
E em termos de gratificação pessoal, né, do prazer de escrever, o que mudou na experiência de escrever esse manual do escritor com relação aos seus livros anteriores?
Eu tive uma conversa com uma pessoa muito querida, muito próxima, que não reconhece o valor de um conto e de uma crônica. Ah, agora sim você é uma pessoa de respeito. Antes você só escrevia historinhas. Agora não, agora você tem um livro de peso. Agora você é um professor. Eu fiquei muito impressionado de ver como é que as pessoas me veem diferente daquilo que eu sinto.
Será que isso responde também pelo espaço maior que você obteve no jornal, na matéria? Será que pelo fato de ajudar as pessoas a se expressarem, a escreverem?
Não, eu tive uma receptividade muito grande as outras vezes. Meus outros três lançamentos grandes, os livros de contos e crônicas, eles também ocuparam espaço grande nos jornais. Então, acho que não é por aí, não. Agora, a gente percebe...
A respeitabilidade é que mudou.
Acontece o seguinte, acho que as pessoas não percebem que para ser escritor é preciso ganhar dinheiro. Parece que as pessoas não percebem isso. E todos os grandes escritores brasileiros, pelo menos, escreveram contos e crônicas nos jornais para ganhar dinheiro. Porque o livro fica naqueles 10% apenas.
Sim, deve ganhar dinheiro no sentido de que precisa ter alguma tarefa que o sustente.
Exatamente.
A maioria tem empregos públicos, ou enfim, consultorias, né? Trabalham para empresa privada e escrevem. Nas horas de folga, né? São raros os que vivem realmente da escrita. Sobretudo, eu não estou falando de livros didáticos, que aí sim, né, permite a pessoa.
Mas os jornalistas em si, que eles estão ocupando a escrita. E é uma outra fonte, né?
Sim, mas não vivem em geral dos livros que escrevem. Né? Vivem daquele...
Mas para ser escritor precisa escrever, né?
Precisa escrever, sem dúvida alguma, né? Então eu gostaria de voltar para finalizar aonde e como o Rádio Ouvinte pode adquirir um manual do escritor Roberto Klotz. Algum endereço poderia então?
Sim. No Facebook, só fazer um contato comigo, Roberto Klotz. Vou soletrar. K-L-O-T de tatu, Z de zebra, Klotz. Ou então o meu e-mail, r-k-l-o-t-de-tatu-z-de-zebra@uol.com.br. Quer que eu repita? Vou repetir. Roberto Klotz, no Facebook, ou e-mail r-k-l-o-t-z-arroba-uol.com.br.
O livro chega depois de encomendado em quanto tempo? 2, 3, 4 dias?
Em Brasília mesmo, eu tenho mandado para algumas pessoas por correio. Chega em 2, 3 dias no máximo. E nacional, no máximo com uma semana está chegando. Eu tenho visto alguns lugares, capitais, com 3 dias.
Muito bem. Pois então, recomendo o manual do escritor de Roberto Klotz a quem quiser se aventurar, né, na atividade de escrever para ser lido, né? Porque o que se trata é disso, não só para a gente, né?
É,
para ter leitores, né? Muito obrigada, Roberto Klotz.
Foi um privilégio estar aqui. Obrigado.
Acabamos de conversar com o engenheiro e escritor Roberto Klotz a respeito do livro de sua autoria intitulado Manual do Escritor. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.